Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Estou percebendo a igreja muito feliz hoje, muito alegre. Quem concorda comigo? Está todo mundo pronto se Jesus voltar daqui 5 minutos? Ninguém deixou o fogão ligado em casa não, né? Também se deixou que alguém desligue, né? Os bombeiros incrédulos vão ter trabalho. Você tem vontade que ele volte hoje? Tem? Melhor é estar com Cristo do que ficar por aqui? Alegria no Senhor é isso aí. Essa expectativa de que a gente não vai ficar por aqui. De que tem ainda muita coisa para acontecer na eternidade. Aqui é só o começo. Certo, Leandro? Quem quer? Vamos cantar mais um hino? Vamos. Roger, número 7. É de improviso. Samuel, assume aí o teclado. Eu entendo que através dos hinos a gente também aprende. A gente louva a Deus, a gente exalta, a gente pensa, né? Então é um hino que foi composto há mais de 40 anos, mas que vai falar dessa graça, dessa maravilhosa graça do amor de Deus e que fez tudo por nós. Por isso que a gente pode ter essa alegria nele e por isso que a gente pode ficar alegre se ele voltar e saber que quem creu vai junto com ele, tá? Então vamos cantar sentados mesmo, talvez na última estrofe a gente fique em pé.
Graças te dou pela misericórdia infinita que me alcançou e os pecados de todo apagou. Graças te dou, revelado na cruz, esse amor que por mim transbordou e assim me perdoou. Que maravilha de amor, que maravilha de amor, com que Jesus me amou e para si me comprou. Graças te dou pelo amor revelado na cruz, esse amor que por mim transbordou e assim me perdoou. Graças te dou pela misericórdia infinita que me alcançou e das trevas minha alma tirou. Graças te dou pela bênção preciosa da fé, fé naquele que a vida entregou e assim me resgatou. Que maravilha de amor, maravilha de amor, com que Jesus me amou e para si me comprou. Graças te dou a bênção preciosa da fé, fé naquele que a vida entregou e assim me resgatou.
A terceira, todos em pé.
Graças te dou pela misericórdia infinita que me alcançou e de paz o meu ser inundou. Graças te dou pelo sangue vertido na cruz, a minha alma tirou e me purificou. Que maravilha de amor, Que maravilha de amor com que Jesus me amou e pra si me comprou. Graças te dou pelo sangue vertido na cruz, que da culpa minha alma livrou e me purificou.
Podem se assentar. E convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E o que essa ressurreição tem a ver com o meu dia a dia? De que forma ela interfere no meu dia a dia? Então nós vamos ler em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 33. Esses dias nós estamos nos lembrando do maior e mais importante evento da história do universo: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Foi a maior prova do amor de Deus por você e por mim. E somente num relacionamento íntimo com o Senhor Jesus é que você vai perceber, e cada vez mais esse evento vai se tornar grande também para você, para a sua vida. Porque se a gente pergunta por aí para pessoas que não ainda conhecem Jesus como Salvador, eles talvez vão dizer, realmente, né? Coelhinho, não é bem isso, eu sei que tem a ver com Jesus e tal, mas não vai desfrutar dessa alegria, desse prazer como você e eu nesta manhã. O que está escrito no nosso boletim, na frente? Vamos ler todo mundo junto? A cruz está... O sepulcro está, mas nossos corações estão cheios do amor de quem? Daquele que morreu para que todos tivéssemos vida abundante. Glória a Deus por isso. Não há nenhum inimigo que não tenha sido vencido quando Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. A morte, o maior inimigo, foi vencida e será lançado no lago de fogo. Você não precisa mais temer a morte. Talvez você já teve medo da morte, mas hoje a gente não precisa mais ter. Ela foi vencida quando Jesus morreu e conquistou a vida, resolvendo o problema do pecado. Então vamos ler Mateus 27, 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Eu queria considerar com vocês alguns eventos que aconteceram durante esse período dessa oferta voluntária do Senhor Jesus na cruz. O que nos diz o versículo 45? O que é que houve sobre a terra durante 3 horas? Trevas. Qual a hora? De que hora até que horas houve trevas? Da hora sexta até a hora nona, né? Isso, do meio-dia às 3 da tarde. Como é que os judeus contavam isso? Existe o dia claro, que é das 6 às 18 horas. E existe o dia escuro, que é a noite, que é das 18 até as 6 da manhã. Então, no dia claro, a primeira hora é 7 horas da manhã. Certo? Do dia claro. A segunda hora é 8. A terceira, 9. A quarta, 10. A quinta, 11. E a sexta, meio-dia. Então, do meio-dia até 3 horas, que é a nona hora, então houve trevas sobre a terra. E a noite é contado em vigílias. Vocês lembram que o que os pastores faziam? Quando Jesus veio, eles guardavam seus rebanhos nas vigílias da noite. Então, uma vigília para o judeu é um período de 4 horas. Então, tem 3 vigílias numa noite. Indo, então, das 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 horas da manhã, e 3, 4, 5, 6. Tá? Para os romanos, as vigílias são de 3 em 3 horas. E vocês vão ler lá quando Jesus multiplicou os pães, ele ficou orando no monte, os discípulos foram e andaram lá sobre... foram de barco. Aí Jesus, ele vem se encontrar com eles na 4ª vigília da noite. Então, era das 3 às 6 da manhã. No finalzinho, ele passou a noite orando e ele foi ter com eles nessa 4ª vigília. Então, já é uma contagem mais influenciada aí pelos romanos. Então, logo no amanhecer, era o final da noite, né, da madrugada. Então, vocês vão encontrar esses termos, as horas, né, a partir das 7 da manhã. E à noite, então, vão encontrar vigílias, sejam períodos de 3 horas ou períodos de 4 horas. Bem no meio do dia, do meio-dia até as 3, a terra se escurece. A terra fica escura. Por quê? Porque a luz do mundo estava morrendo. A luz do mundo estava morrendo. Aquele que veio trazer luz ao mundo já estava deixando a sua vida. E o mundo voltaria para o seu estado natural, de trevas. Porque diz a profecia que Jesus justamente viria, né, para trazer luz a um mundo que está nas trevas. Vocês percebem que até no momento da morte, o Senhor Deus, ele está dando coisas visuais para as pessoas entenderem o que está acontecendo naquele momento. A luz do mundo está morrendo, o mundo está em trevas, a verdadeira luz está se apagando. Eu pergunto para vocês, vocês já viram isso? Alguém hoje morrendo e o mundo ficar escuro? Você já presenciou um sepultamento e de repente a terra fica escura? Fica apagada? Só aconteceu isso com o Senhor Jesus. Aconteceu também lá no Egito. Não é verdade? Num juízo de Deus, ele mandou trevas apenas sobre a terra do Egito. Mas nas casas dos filhos de Israel havia luz. E aquelas trevas diz que podiam ser apalpadas. Já pensou? Uma escuridão que você consegue apalpar, que você assente. O que era para mostrar isso? Aqueles que estão em Cristo estão na luz. Mas aqueles que estão sem Cristo estão na escuridão. Sem Jesus só há trevas. Essa escuridão foi uma ação sobrenatural, divina, naquele momento, para ainda ilustrar e para o mundo saber, olha, quem realmente estava morrendo era a luz do mundo. A ausência de luz é a ausência de Cristo. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. O que aconteceu no final dessas 3 horas de escuridão? Quando o Senhor Jesus está ali rendendo o seu espírito. Deus meu, por que me desamparaste? Uma outra graça de Deus para quem estava ali ouvir essas palavras. Jesus foi respondido quando ele clamou por socorro? Foi a vez que o Senhor Jesus não obteve resposta. Foi uma voz que ecoou no universo e não obteve resposta. Você já falou no vácuo? Sabe essa expressão, falar e não ser ouvido? Uma das coisas mais terríveis é você pedir por ajuda, clamar por alguma coisa e não ter retorno nenhum. É ou não é? E o Senhor Jesus se sentiu assim. Segundos antes de entregar o seu espírito, ele clama a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? E ele não tem nenhuma voz de retorno para esse pedido de socorro. E é exatamente o que custou o seu pecado. É exatamente isso que acontece por você ser pecador. Isaías fala que as iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E depois, o que está escrito? Vou ler textualmente. A gente lembra mais da primeira parte. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Os seus e meus pecados fazem com que não haja esse atendimento que Deus tanto quer. E Jesus, então, com aquela frase, ele estava experimentando o preço, esse custo do pecado, de ser afastado de Deus, de não conseguir esse retorno. Ele sentiu essa separação do Pai, e é exatamente o que você e eu, sem Jesus, mas como nós temos Jesus, do que aqueles, né, que vão, aqueles que não têm Jesus vão experimentar isso, uma separação eterna do Pai. Não tendo mais nenhum retorno. No inferno, talvez um dos maiores sofrimentos vai ser clamar por socorro e não ser atendido. Porque o juízo será sem misericórdia. O tempo de misericórdia, o tempo de clamar e ser ouvido é agora. Porque na eternidade, longe de Deus, o sofrimento vai ser tamanho que as pessoas vão querer, penso eu, até clamar para Deus dizer, por favor, me ampara, agora estou entendendo. E não vai ter mais solução, não vai ter mais jeito. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele está experimentando isso, está experimentando esse inferno que o pecado nos coloca. E ele ora ao Pai. No fundo, ele está clamando, Deus, me socorre nesse momento. E o Pai não socorreu, que é justamente o preço do pecado, é o que causa. Mas às 15 horas, quando termina esse período de trevas, o mundo se acende novamente. Quando ele entrega o seu espírito, que ele realiza o preço que Deus tinha estabelecido na sua justiça, que era a morte do Cordeiro, aí novamente há esperança. O mundo se acende novamente. Percebe? Com a morte do Senhor Jesus, aí as trevas cessam, porque o preço que devia ter sido pago, acabou de ser pago, com a morte do Senhor Jesus. Pagando o preço que a ira de Deus sobre o pecado exigia. E ele cumpriu ali, entregando o seu espírito e morrendo. Por isso que há nova esperança. Com a morte do Senhor Jesus, há esperança. Enquanto as pessoas estão respirando, há possibilidade de clamar: Deus meu, me socorre, me ampara, me salva. Eu quero sair das trevas e eu quero experimentar a luz do Senhor Jesus. Esses dias, ontem, a Helena chorou por um padrinho que está muito doente no hospital. Nós fomos visitá-lo. Esse choro de, puxa, eu fui alcançada. Eu tenho esse privilégio de alguém ter falado para mim e eu ter experimentado o que é essa luz do Senhor Jesus. E chorando ao mesmo tempo de alegria por ter sido salva e chorando por esse homem que não sabemos mais, enfim, até onde a gente conheceu, não manifestou nenhum desejo de entregar a sua vida, de clamar a Deus por salvação. Há esperança. Quero dizer para você que não importa o que você está vivendo, ou está passando, ou algum familiar seu, ou algum colega de escola, de trabalho, há esperança. Enquanto o coraçãozinho dele está batendo, o Senhor Jesus morreu e a luz continua presente para quem segue essa luz. João 10, 17 e 18 nos diz que o Senhor Jesus entregou-se voluntariamente. Nós morremos porque somos obrigados. Ou você consegue escolher? Acho que eu vou morrer só em 2038. Pode isso, Zé? Mas o Senhor Jesus escolheu morrer. E João deixa muito claro que ele não foi colocado ali, forçado pelos romanos, ou pelos judeus, ou enfim, não teve escapatória. Diz o texto de João 10, 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Queria ler um poema para vocês. Um poema que mostra do Frederick William Pitt, de 1859 a 1943, onde ele tentou expressar essa entrega de Cristo de forma voluntária, onde nessa soberania de Deus ele fez tudo, ele realizou todas as coisas, não foi por intervenção humana, mas tudo aquilo que Deus tinha feito na criação e depois dessa morte, tudo estava debaixo desse controle, desse comando e dessa determinação de Deus. Nos diz assim: o Criador do Universo, como homem, por homem foi feita uma maldição. As acerções das leis que ele fez, ele pagou ao máximo. Os seus dedos santos fizeram o ramo no qual cresceram os espinhos que coroaram a sua testa. Os cravos que lhe furaram as mãos foram minados em lugares secretos que ele designou. Ele plantou as florestas onde nasceu a árvore na qual seu corpo foi pendurado. Ele morreu numa cruz de madeira. Ainda que tenha criado o monte no qual foi posto, o céu que escureceu por cima da sua cabeça foi estendido por ele, acima da terra. O sol que escondeu dele o seu rosto, pelo seu decreto estava suspenso no espaço. A lança que derramou seu sangue precioso foi temperada na fornalha de Deus. O sepulcro no qual o seu corpo foi posto foi lavrado na rocha que as suas mãos fizeram. O trono no qual ele aparece agora era dele desde a eternidade. Mas uma nova glória coroa a sua testa e todo joelho se dobrará perante ele. Houve trevas, a luz do mundo morrendo. Mas quando ele terminou, depois dessas 3 horas, é que ele entregou o Espírito. O mundo, até hoje, tem possibilidade de viver na luz. Deus meu, por que me desamparaste? Não houve retorno. É esse o preço que alguém sem Cristo vai pagar. E vai viver eternamente, clamando e não sendo atendido. Mas o tempo oportuno é hoje. Clame a Deus, Ele vai te ouvir. E porque Ele quer te salvar. Hoje é o tempo, hoje é o dia da salvação. Terceiro evento, o que acontece lá no templo? O véu é rasgado. De cima a baixo, um véu grosso, espesso, tecido, que separava as duas salas mais importantes do santuário, o lugar santo do santo dos santos. Que naquele lugar entrava apenas o sumo sacerdote, quantas vezes por ano? Uma única vez por ano. Uma ação sobrenatural de novo. Esse tecido ser rasgado de cima a baixo. E não era um tecido baixinho, era bastante alto. Hebreus 10 nos fala que este véu representa a carne do Senhor Jesus, que precisava ser destruída, que precisava ser rasgada, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, acesso a esse lugar onde Deus habitava. E para chegar nesse lugar, um judeu, uma pessoa comum, precisava primeiro passar por aquela primeira porta que vocês conhecem, se vocês visualizarem o tabernáculo, né? Aquelas 4 cores, tinha que passar ali por essa primeira porta, ia se encontrar diante do altar do sacrifício, onde hoje ele não precisa mais ele trazer o seu animalzinho, porque o Senhor Jesus já se ofereceu como sendo cordeiro, mas precisa olhar para aquele cordeiro e dizer, olha, eu devia estar morrendo aqui, o Senhor morreu no meu lugar. E ele continua, então, ele vai entrando e vai tendo acesso livre nesse lugar santo dos santos. Por isso que Hebreus nos fala, cheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode ter acesso a esse Deus, tendo crido no Cordeiro Pascal, tendo reconhecido os seus pecados, você consegue, você pode adentrar e se apresentar diante desse Deus 3 vezes santo. Esse véu foi rasgado, mostrando que o caminho está aberto hoje. Você não precisa de intermediários, não precisa de sacerdotes, pastores, padres, pessoas, coisas, para você ter contato com esse Deus. Esse caminho foi aberto. E está aí, disponível para todo aquele que quer se achegar. E esse caminho foi aberto através de Jesus, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual a quarta coisa que aconteceu? No versículo 51. Esse véu foi rasgado de cima a baixo, mas também tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Novamente uma ação sobrenatural. Percebe que em poucas horas, em pouco tempo, nós temos ali vários eventos, né, mostrando que tem alguma coisa diferente. Porque até hoje eu não vi ninguém morrendo e a terra tremendo. Eu não vi ninguém morrendo e o mundo se apagando. Eu não vi ninguém morrendo e acontecendo alguma coisa assim extraordinária em algum outro lugar, como foi lá no templo. A terra tremeu, um terremoto, e fenderam-se as rochas. Vocês lembram o que aconteceu quando Deus desceu lá no Monte Sinai? Lá no Êxodo, quando ele veio para entregar os 10 mandamentos? O que aconteceu lá com quem estava lá? Tremor. Diz o texto, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O que esse tremor possivelmente significa naquele momento? É uma É uma amostra para todo mundo que quem estava ali morrendo não era apenas um homem evoluído, um homem mais especial, mas era o próprio Deus. O próprio Deus, e assim como possivelmente estava na mente dos judeus nessa história, puxa, agora parece que Deus desceu, sim, na pessoa do Senhor Jesus. Está ali o próprio Deus do universo. E a terra treme, e as rochas se fendem. Mais uma vez a graça de Deus mostrando, olha, sou eu mesmo. Esse Jesus é divino, é o próprio Deus. Creia, creiam nele. E esse era o desejo de Deus, que as pessoas olhassem para Jesus e o reconhecessem como sendo Deus Salvador, esse Deus encarnado. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Mas o texto é cuidadoso para dizer que os sepulcros se abriram, pessoas ressuscitaram, mas eles só apareceram depois da ressurreição do Senhor Jesus em Jerusalém. O que, que significa isso? O que, que Jesus disse lá na ocasião que ressuscitou Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. E disse lá para as irmãs, né? Vocês se lembram das cidades refúgio no Antigo Testamento? Na época de Josué, que ele estabelece, se não me engano, 7 cidades de refúgio, que serviriam para quê? Para se alguém matasse involuntariamente, ou seja, cometesse um homicídio culposo, obrigado, né, sem intenção, ele deveria então correr para uma dessas cidades refúgio, que geograficamente ficavam não mais do que 50 quilômetros de onde a pessoa estava. Então tinha jeito de pegar um cavalo ou algum animal e correr para lá. E tinha que ficar lá até ser julgado e até que quem morresse? Até que o sumo sacerdote morresse. Apenas quando o sumo sacerdote morresse, ele estaria livre para voltar para a sua cidade e alguém da família que tinha intenção de se vingar não poderia mais. Então ele estava ao abrigo, estava protegido ali naquela cidade, enquanto algum familiar que queria se vingar, enfim, tivesse essa intenção. Mas quando o sumo sacerdote morresse, ele estaria livre. Poderíamos fazer um paralelo com isso? Estava ali morrendo o sumo sacerdote. E aí aqueles que estavam ali mortos, né, presos ali, são libertos. Eles ressuscitam. Os santos, aqueles que já tinham crido no Deus Salvador, mas que estavam aguardando e apareceram a muitos. Uma manifestação assim, visível, lá para o povo de Jerusalém. Imagine os boatos, como essa notícia deve ter corrido, né? Poxa, esse homem morreu, mas a gente nunca viu, os sepulcros se abriram, uns ficavam com medo, né, de passar perto do cemitério, outros viam nisso o poder de Deus, né, ressuscitando pessoas. Nós não temos informação do que aconteceu depois com essas pessoas, né? Se morreram de novo, se Deus as arrebatou, enfim. Mas, naquele momento que o Senhor Jesus está dando a sua vida, vários eventos acontecem, até o finalzinho, para demonstrar o amor e para dizer, olha, esse Jesus é o próprio Deus, é o Deus que desceu para te salvar. Ele tem poder sobre a morte. Por isso que quem crê, ainda que morra, viverá. Ele é a luz do mundo. Segue, você não vai andar nas trevas. Tenha esperança no Senhor Jesus. Qual foi a conclusão daquele centurião e da sua equipe que estava ali vendo? Olha o que diz o texto. Vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Até nesse momento, usando esses eventos sobrenaturais, Deus tem o propósito de trazer pessoas para perto dele. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Você reconhece, vendo tudo isso, que ele é o Filho de Deus? Eu sei que a grande maioria já entendeu isso, já creu. Mas se você ainda está aqui hoje de manhã e esses eventos ainda são só uma coisa da história, então é importante que você não passe mais um dia sem entender que tudo isso foi feito por você, para que você chegue à conclusão de que este Jesus é o Filho de Deus, que é o único que pode te dar vida e resolver a desgraça na qual você se encontra. Abra agora, se você assim desejar, em João, capítulo 19. Versículo 38. Nós temos o sepultamento. Por que que o sepultamento é importante? Que é para testar que de fato o Senhor Jesus tinha morrido. E foi um sepultamento onde temos aí José de Arimateia, temos Nicodemos, duas pessoas que faziam parte do Sinédrio, que estão envolvidos aí, empenhados nesse sepultamento. A gente sabe das autoridades que também estavam preocupadas para que os discípulos não fossem lá de noite e roubassem o corpo e se dissesse, ah, ele ressuscitou. Então, ficou muito claro para todo mundo que, de fato, Jesus tinha morrido e não era uma farsa. Ele não tinha apenas fechado os olhos. E o sepultamento acontece para dizer, olha, realmente ele morreu. Ele deu a sua vida. Eu me lembrei até quando a esposa do ex-presidente Lula morreu. Quantos boatos. Não era ela que estava ali no caixão. Ela estava lá na Itália, ou não sei o quê, né? Enfim, mentiras, mas talvez tenha histórias nesse mundo, realmente, que foi feito isso, né? Colocado alguém parecido, feito uma plástica e tal. Mas com o Senhor Jesus não aconteceu isso. Era ele mesmo que tinha morrido, tiraram ele da cruz, tinha lá testemunhas, foi acompanhado por guardas e tudo mais, tinha o olho das autoridades ali em cima. Então foi uma coisa que Deus também preservou para que não houvesse dúvidas que era ele mesmo que tinha morrido e que foi sepultado. E nos diz o texto, depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos. Vocês lembram de Nicodemos, de João 3? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, isso dá mais ou menos 45 quilos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele era um ilustre membro do Sinédrio, homem rico, homem justo, bom, natural de Arimateia, um discípulo do Senhor Jesus, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros e que esperava o reino de Deus. Ele procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E lá no seu túmulo, ele colocou Jesus, para que se cumprisse Isaías 53:9, que diz que Jesus com o rico esteve na sua morte. José tinha sido um homem oculto. Abra sua Bíblia em João 12, e poderíamos pensar que ele faz parte dessa turminha citada aí em João 12, 42 a 43. José de Arimateia, ele tinha algum receio, ele era um cristão secreto. Talvez o receio da retaliação dos judeus o fez ele deixar de confessar Cristo publicamente. Mas agora ele se declara, pede para Pilatos, ele vai e assume e leva o corpo de Jesus. E talvez isso lhe custou ser perseguido, a partir de então, ser muito diferente o relacionamento dele com as autoridades. Olha aqui que diz João 12, 42 a 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus. Não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eu quero perguntar para você, perguntar para nós. Às vezes, nós também não temos tendência de agir ou de reagir dessa forma? Com medo, né, das pessoas que estão à nossa volta, medo de nos identificarmos. A gente não nega que é um discípulo do Senhor Jesus, mas diante de algumas situações a gente prefere se omitir e ficar calado para não perder, talvez, prestígio, algumas posições. E penso eu que o José pode perfeitamente fazer parte dessas autoridades que creram, mas que não o confessavam porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você tem amado a glória de Deus acima de qualquer outra coisa? Esse é um desafio. E esse sepultamento, e com José de Arimateia, sem dúvida nos incentiva a não só esperarmos um dia a gente ter mais coragem, mas a gente, nós que cremos, não termos vergonha, receio de nos identificarmos e pagarmos o preço de sermos discípulos do Senhor Jesus. Nicodemos é o segundo homem que faz parte desse sepultamento. Em João 7, 50 e 51, nós temos novamente ele citado, onde ele pede que o Sinédrio tenha um pouco mais de justiça para que Jesus fosse ouvido como deveria ser ouvido. Então, dois homens ali, liderança, mas que apenas nesse momento que nós os vemos, de fato, sendo expostos como discípulos e seguidores do Senhor Jesus. Mas graças a Deus, Jesus não ficou na cruz, também ele não ficou no sepulcro, mas ressuscitou. João 20 nos conta isso. Vamos ler esses versículos de João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. João 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que era João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Fizeram uma corrida. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Um era melhor de corrida, mas mais medroso, né? O outro era mais lento, mas mais corajoso. E entrou lá primeiro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. O Senhor Jesus, ele valorizou as mulheres nesse momento, porque decidiu usar as mulheres para dar notícia. Não porque as mulheres falam mais e a notícia ia correr mais rápido, né? Talvez também faça algum sentido, né? Mas o Senhor Jesus, ele está usando pessoas que eram completamente desacreditadas e descreditadas para serem testemunhas junto aos homens, junto aos discípulos, de que de fato Jesus estava vivo. Não que as mulheres sejam mais importantes que os homens, mas igualmente são portadoras da mesma notícia, de que Jesus vive. E o que me chamou a atenção nesse texto é que os homens voltaram para casa. Voltaram para casa. Você viu como está escrito isso aí? Ó? Voltaram para casa. Versículo 9. E qual a atitude de Maria? O que ela fez? Ela voltou para casa também? Não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Jesus é mais importante. Como é que você está em relação? O João entrou, viu, creu, tal, tudo bem, mas voltou para casa. E depois, em João mesmo, ele vai falar, voltaram a pescar, né? Perderam realmente o que era o propósito primeiro do Senhor Jesus. Mas a Maria, ela permanecia. E somente aqueles que permanecem, que vão se encontrar com Jesus ressuscitado. Porque os primeiros discípulos se encontraram com Jesus morto. E tiveram a notícia que ele ressuscitou. Mas somente aquele que permanece na presença de Deus é que vai se relacionar e vai ser chamado Maria. E aí vai reconhecer, oh Rabone, meu mestre. E vai experimentar realmente o que é um relacionamento com o Cristo vivo. Mas isso leva um tempo. Isso leva um tempo, precisa permanecer. Se você volta, você vai sair desse culto, vai voltar para casa, espero, né? Mas, espiritualmente falando, se você e eu não gastarmos tempo para enxergar esse Jesus vivo, a gente vai ficar na superficialidade daquilo que a vida de Jesus pode trazer para nós. E aí eu chego naquilo que eu mencionei no início, no nosso tema. O que a ressurreição de Jesus, então, tem a ver com o meu dia a dia? Pule mais algumas páginas e chegue em 1 Coríntios, capítulo 15. Onde o apóstolo Paulo, ele vai usar esse capítulo todo para dizer para as pessoas, olha, se não existe ressurreição, não faz sentido nenhum a gente continuar vivo, continuar pregando e continuar depositando a nossa fé em Jesus. E ele vai dizer, olha, se não existe ressurreição de mortos, então não faz sentido. Por isso que esse evento é tão importante para nós, porque se Jesus ressuscitou, venceu a morte, ele também é capaz de nos dar vida. Para que a vida faça mais sentido do que apenas 50, 60, 70, 80 anos. Ou alguns 104. Mas se você perder a perspectiva da ressurreição, então comamos e bebamos. Porque amanhã morreremos. E eu acrescentaria, não está na Bíblia, faça dívidas e não pague. Deixe, porque você vai morrer. E você pode acrescentar tudo o que você quiser daquilo que o mundo pode oferecer que você acha que é bom. Faça tudo. E experimente de tudo, aproveite tudo ao máximo. Porque se não tem ressurreição, que você não se lamente de não ter aproveitado os poucos ou os muitos anos. E no versículo 19, precisamos ler com muita atenção, diz assim, 15 e 19, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, é isso que está escrito aí? Eu já repeti uma vez esse versículo, esquecendo essa palavrinha aí. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais? Nós temos Cristo, somos felizes. Sim ou não? Só que se a sua vida com Cristo for apenas para você viver o melhor possível aqui e agora, você é o mais infeliz. Mesmo com Jesus? Mesmo com Jesus. Sabe o que está escrito aí? Ó? Se a nossa esperança, se a tua esperança em Cristo, tendo crido nele, sendo do Senhor Jesus, se limita apenas a esses anos aqui, você não é só infeliz, você é o mais infeliz de todos os homens. Percebe então que Jesus não é apenas alguém para a gente ter uma vida mais confortável? Isso é ser infeliz. Jesus com a gente aqui é apenas a possibilidade e a esperança da vida com Ele, num corpo glorificado para todo sempre. Cada vez que a gente não permanece com o Cristo vivo, a gente se torna infeliz. Mesmo lendo a palavra, mesmo vindo à igreja. Se não há esse olhar para a eternidade, meu corpo vai ser glorificado. Ele vai dizendo, semeia-se na corrupção e ressuscita em glória. Corpo natural e aí corpo glorificado, corruptível, incorruptível. Se a gente não tiver essa perspectiva do que realmente a obra completa de salvação ainda vai acontecer, nós vamos ser infelizes, achando que somos felizes, mas aos olhos de Deus, ainda não é isso, porque você não entendeu que o projeto não é aqui agora desfrutar ao máximo com o Senhor Jesus, mas é viver esse projeto que só começou, mas que vai se estender pela eternidade. Por isso, o seu olho, o meu coração, a minha mente, tudo tem que estar mirando. E se Jesus foi o primogênito de entre os mortos, se ele foi aquele que iniciou, que mostrou, olha, é possível ter um corpo corruptível e ser revestido de um incorruptível, é isso também que vai acontecer com quem crê. E nós precisamos viver nessa expectativa e nessa viva esperança de que isso vai acontecer. Por isso, a gente não come e bebe porque amanhã a gente vai morrer. A gente come e bebe para manutenção do nosso corpo, né? Para a gente servi-lo, para a gente continuar pensando na eternidade. Por isso que a gente não faz dívida e deixa de pagar, porque isso não vai glorificar a Deus. Porque isso vai envergonhar o nome de quem é santo. E porque tem repercussão da minha vida hoje na eternidade. Então eu vou zelar ao máximo para que nada roube os meus olhos e o meu olhar para aquilo que ainda está por vir. Por isso, como é que ele termina o capítulo? Se a morte foi tragada pela vitória, o que nós devemos fazer, versículo 58, com a perspectiva de Jesus vivo e de que nós também viveremos para sempre num corpo incorruptível? Então, o que devemos fazer aqui e agora? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes, o quê? Para satisfação própria? Abundância naquilo que tem a ver com Deus e as coisas de Deus e no reino de Deus. Senão você é infeliz. E nós sabemos que quanto mais a gente se volta para nós somos insaciáveis e a gente está o tempo todo querendo experimentar alguma coisa a mais e diferente, porque não fecha essa equação se eu não for abundante na obra do Senhor para as coisas eternas. Por isso, pense nas coisas lá do alto, busque as coisas lá de cima, porque só isso que vai fazer sentido. Aí você será feliz, porque você está apostando não num Jesus que vai melhorar a sua vida aqui agora, mas que lhe garantiu a vida eterna, num corpo glorificado. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cada coisinha que você fizer aqui tem repercussão na eternidade. A ressurreição de Jesus tem, portanto, que ser a motivação para você continuar servindo e trabalhando na direção daquilo que agrada a Deus. Vamos terminar com 1 João 3:2. Enquanto você abre, João 3:2. Enquanto você termina de abrir, Jesus disse assim: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O projeto de Deus, com o seu filho morrendo, sendo sepultado e ressuscitado, e estar lá na glória, é para que onde ele está, você esteja também. A sua morada definitiva é lá. Por isso, cuidado para você não viver aqui, voltando para sua casa, e ficando e cuidar apenas das coisas aqui dessa terra. Cuide das coisas do Pai, porque a sua morada é lá. Então, invista numa mobília para a casa que você vai ficar para sempre. Não fique embelezando a sua casa aqui, porque tudo vai ficar. Mas invista nos tesouros que vão ficar para sempre. 1 João 3,2 nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, que é o segundo advento do Senhor Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, até que quando nós nos encontrarmos com Ele, nós seremos semelhantes, com um corpo incorruptível, como Ele mostrou que Deus é poderoso para fazer. Nós não vamos mais ter essa natureza pecaminosa. Nós vamos ter essa perfeição, como o Senhor Jesus na sua humanidade teve. Não sendo divinos como Ele é, mas no nosso corpo incorruptível, perfeitos para passarmos toda a eternidade, servindo, glorificando e continuando sendo objetos do seu amor e nós o amando. Então que essa Páscoa, que esses dias te faça não apenas olhar para trás, para a cruz, que é muito bom, mas que faça você olhar para esse dia, quando Ele vai voltar. E os que estão vivos serão transformados. Se acontecer hoje, bom que nós não vamos ser sepultados. Talvez alguém tenha que fazer isso. Não, porque seremos transformados, então nem vai ter sepultamento dos crentes, né? Que seria muito bom. Então, que você se lembre de olhar para aquilo que é o projeto do nosso Deus, para sermos semelhantes a Ele. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque estes dias estão nos fazendo se apegar ainda mais ao Teu grande amor, ao Teu projeto. E que o Senhor nos livre de nos enraizarmos neste mundo, nos enredarmos com as coisas daqui de baixo, mas que possamos olhar para o nosso Mestre, aquele que morreu, que ressuscitou, sendo o primeiro a ressuscitar de forma incorruptível, não mais precisando morrer, mas eternamente ali ao lado do Pai. Obrigado por essa esperança que também nós temos de nos encontrarmos e sermos semelhantes a Jesus Cristo. Faça-nos olhar cada vez mais nessa eternidade, nessa perspectiva, Deus. E que nós tenhamos o desejo de permanecer ali aos pés do Senhor Jesus e termos um relacionamento verdadeiro e profundo com o Senhor vivo e ressurreto. Em nome de Jesus. Amém.